A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio, a cultura racional, contida no livro Universo em Desencanto. Há viventes que leem Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Desencantou-se, salvou-se, porque no desencanto estão as soluções do mundo. Por serem muito atrasados, é que leem Universo em Desencanto e não sabem o que quer dizer. Uma palavra tão comum e tão simples. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa, e uma escrituração feita em sentido diferente é outra. Os encantados não compreendem e começam a fazer confusões, dizendo muitas vezes ou pensando que é um modo esquisito. É esquisito sim, porque o redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado, se fosse uma escrituração feita à moda ou jeito desencantados, interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor. Mas por ser do desencanto e escrita para desencantar, é que não entendem a princípio. Olhem bem, o desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. Encanto conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Tem que ter pedaços de assuntos entremeados com outros, e com o segmento sai a finalidade de todos. Por ser desencanto, tem que descrever um assunto, parar esse assunto, começar outro, parar este e começar um novo, para deste, pular para outro, e com a continuação da escrituração, completar o segmento dos assuntos até o seu final. Isso é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. O modo de falar e o modo de escrever do encanto é um, e o modo de desencanto é outro. Por não conhecerem isto, é que acham nesta obra um modo esquisito. Mas, se conhecessem, compreenderiam o redígio do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo o porquê disto. Boa noite, Porfírio. Então, o jeito de escrever do encanto é um. O jeito de redigir é um. E do desencanto é outro completamente diferente, né?
Boa noite, Oswaldo. Boa noite aos ouvintes. É certamente muita confusão que a gente faz antes de conhecer o livro. Toda pessoa que normalmente chega para a leitura inicial do Universo em Desencanto sente um baque. Alguns muito positivos, alguns até já encontram exatamente, poxa, é neste livro que eu vou encontrar o que eu estou buscando. E outros, e essa é a grande maioria das pessoas que adentram a leitura do livro, elas se sentem um pouco, digamos assim, desconfortáveis, mesmo querendo às vezes até acertar ou aceitar melhor aquela leitura, ofende em parte aquele contexto ao qual nós estamos acostumados do dia a dia. Porque, veja bem, nós aprendemos na escola uma série de regras que foram necessárias para podermos nos comunicar. Um modo artificial de comunicação, convenhamos, compreendam bem isto, é um modo artificial. O ser humano estabeleceu regras, conceitos, para poder ordenar a forma de comunicação. Porque se as pessoas ficarem cada um querendo se comunicar da sua forma e sem saber o que está querendo dizer, que o grande problema é o conhecimento, né? Que ninguém conhecia, então cada um vai ficar falando do seu jeito, vai virar uma torre de Babel. Então, para não haver uma torre de Babel nas comunicações humanas, e isso já de eras bem antigas, né? Então é importante que tenha que acontecer aquela coisa da normatização, regras gramaticais e etc, etc. Mas isso tudo foi uma forma de lapidar e manter o ser humano mais ou menos disciplinado, para deixar de ser fera, bravia, aquela coisa toda. E aí chega o desencanto. Quando chega o desencanto é mais um, vamos dizer assim, mais um baquezinho na nossa forma de entender as coisas. Porque o desencanto não segue as regras da arte, do artificial, por ser um conhecimento natural da natureza. Olha aí. E quando a gente diz que o conhecimento é natural da natureza, o professor da gramática de lá de português vem dizer que é um pleonasmo. Não, você não pode falar que natural da natureza. Natural é da natureza, não precisa ficar repetindo. Chama-se a isso uma figura de pleonasmo. Não é uma coisa de todo errado, gramaticalmente falando. Mas cria-se aquela coisa natural da natureza. Então as pessoas ficam um pouco assim impressionadas. Mais adiante, e aí o desencanto começa a prevalecer na nossa cabeça, com esse entendimento, e aí a gente começa a perceber, não, é natural da natureza, eu encho até o peito para falar isso como professor universitário, e não escondo isso de ninguém, e dizendo com toda a certeza e convicção de que o natural da natureza é o conhecimento do desencanto, a cultura racional, porque o artificial da natureza era justamente aquilo que nós aprendemos na escola. Artificial da natureza. E o natural da natureza é o desencanto. E o encanto é o artificial. Por isso deixou todos encantados. Cada um criou a arte de acordo com as suas conveniências. Vejam a história dos idiomas, ou das línguas, né, ou das linguagens, como queiram entender. O próprio idioma português, por exemplo, é um caldeamento de coisas que vem evoluindo e se aprimorando, tá? Desde o Império Romano, a Península Ibérica. Então tudo isso veio aos pouquinhos sendo trabalhado, lapidado, né? A forma de comunicação, todos esses conceitos gramaticais, e até hoje ainda existem essas regras ortográficas, né, Ivan? Existem essa que Portugal e Brasil, por exemplo, e outros países que falam a língua portuguesa e que tem que se encontrar, porque cada um tem a sua história e vem as diferenças.
Sempre tem modos diferentes de falar, né? Entre o português e o brasileiro, sempre tem algumas palavras até que a gente nem conhece aqui.
E nem precisa ir para Portugal, vai para o Ceará, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Manaus. Quer dizer, no próprio Brasil a gente tem esse caldeamento de coisas de formas diferentes. São formas artificiais da natureza. Mas por que são artificiais da natureza? Porque o clima daquela região propicia aquela forma de falar. Oxente, bichinho, tá lá no Nordeste, no Sertão, lá no Sul, oxê, ô guri, e coisa e tal, por causa do próprio... por causa do próprio clima. Então, o clima também é que determina essa forma de linguagem, cada um do seu jeito. Mas, quando chega o desencanto, aí é que nós vamos chegar nas razões que o livro nos mostra. Quando chega no desencanto, então, é o conhecimento de um outro mundo. É o mundo de cima. Não é o mundo das artes do ser humano. E ele chega justamente dizendo que este mundo que nós estamos foi uma arte criada por uns tantos habitantes do primeiro mundo, do mundo de cima. O mundo racional, para quem ainda não conhece o livro, para quem conhece melhor ainda, o mundo racional é o céu, é onde vive verdadeiro Deus. Então, quando nós falamos aqui mundo racional, o mundo da raça humana, por isso chama-se mundo racional. Muita gente confunde muito com o mundo da razão. É o mundo da razão da vida, sim, é onde tudo começa. Mas o mundo racional quer dizer raça humana, a verdadeira raça humana, que é divina. Nós éramos puros, limpos e perfeitos. E, pelo abuso da liberdade, demos consequência ao mundo através das artes. Começamos a fazer artes quando éramos puros, limpos e perfeitos. Claro, não eram as artes que fazemos aqui, onde tudo se deformou e degenerou. Então, quando chega o desencanto para revelar que os deformados e degenerados que estão neste mundo, pensando e imaginando e acreditando que existe o primeiro mundo, e cada um acreditando do seu jeito, cada povo criou a sua Bíblia, cada povo criou a sua religião, cada povo criou o seu idioma, suas regras gramaticais, tudo isso por arte da natureza, o artificial da natureza. Então chega o desencanto com a mensagem que vem de um mundo superior, o verdadeiro mundo de origem de todos. E se choca, é uma prova de que este livro não é feito aqui neste mundo. Quando a pessoa se é inteligente, quando a pessoa é inteligente e pega o livro Universo em Desencanto, que vê essas aparentes contradições para ele, porque está acostumado com toda aquela regra, disciplina, etc., aquela forma de falar, quando começa a ler o livro e que choca, ou ele põe o livro para o lado, que é o tradicional acadêmico achando que já sabe tudo, o seu doutor sabe tudo, ele põe o livro para o lado, porque não é a linguagem dele, ou o inteligente chega e diz o seguinte: poxa, do jeito que esse livro está me tratando, só pode ser algo divino, algo de origem transcendental. Eu vou estudar. Então o inteligente vai e desconsidera esse choque inicial que o encantado, que se julgava todo ele certo, verdadeiro, porque não tem um ser encantado nesse mundo que não se julgue certo, por isso é encantado, né? Todos nós temos a nossa verdade, a minha verdade é inalienável enquanto a gente adota. De repente, muda. Ah, não, mas a minha verdade agora é essa, porque continua. E a pessoa não percebe essas contradições. A verdade ontem era uma, a verdade hoje é outra. Eu estou falando da crença, não estou discutindo a crença das pessoas, a forma da crença que as pessoas adotam. Por que as pessoas adotam uma crença? Elas adotam uma crença porque elas sentem que é verdade. Adiante, outras razões, e a coisa vai acontecendo na vida da pessoa, e ela vai modificar aquela forma de crer. Porque a crença é algo que é necessário enquanto a pessoa não avança no entendimento. Na medida que a pessoa vai tendo outro entendimento, ela muda a crença dela. Assim é com todos nós. Não é dizer que a crença é uma coisa ruim. É uma coisa necessária, mas ela não é verdadeira. Porque se fosse verdadeira, ninguém mudaria a sua crença. Se fosse verdadeira, todos teriam a mesma crença. Então a crença é a forma da pessoa permanecer muito tempo naquela crença, é a forma dela se manter no atraso. Porque a crença é feita para lapidar. E se a pessoa não lapida devidamente com a crença que ela adota, e eu não tenho nenhuma restrição à crença de ninguém, se ela não se aprimora com isso, então ela não cumpre a missão da crença que lhe foi destinada. Então, no final das contas, a pessoa que fica naquela forma de crer, sempre daquela forma, e se julga verdadeira, e mesmo vendo outros que já tiveram semelhante coisa, já modificaram, e ele não quer modificar, aí vai caducar. Porque a crença, ela tem uma coisa que deixa a pessoa caducando no passado. O problema da crença é aquele tal remédio anestésico que a pessoa se acostuma com ele e elimina aquela dor e se satisfaz com isso, se satisfaz, né, com essa anestesia, e para com isso e está tudo resolvido, mas não procurou saber o que há de novo. Mesmo que, e aí eu me tomo a liberdade de fazer lembrar, que nesse processo da crença que a pessoa tem, ela mesmo que ali esteja escrito, vem depois, olha, tem coisas novas para acontecer, e etc, etc, mas a pessoa se fecha naquela forma confortável de viver e acha que está tudo certo. Então aí constitui-se, bem explicado assim, a crença é do caduco, é aquele que fica caducando, ou seja, vivendo em função só das coisas do passado. E não vem o novo, mesmo na crença está escrito das pessoas Eu voltarei, direi meu novo nome. Mas as pessoas acham que o novo nome é o mesmo do passado, por causa da crença. É esse sentido que cada um tem que perceber que há a real necessidade de estudo. Mas como fazer isto? Vou criar uma nova crença? Não. Criar uma nova crença é permanecer naquela minha velha questão. Né, João? A tua crença não presta, eu vou fazer uma nova crença. Mas aí vem da nova crença, continua repetindo os mesmos efeitos.
Pô, filho, as pessoas procuram todo dia tecnologia nova. Tudo que é novidade, eu quero saber essa novidade, tudo que é novidade quer saber. Mas quando aparece uma novidade para a vida de conhecimento, a pessoa se tranca, não, eu estou satisfeita com o que eu tenho, não vou querer saber de mais nada, entendeu? Ela quer tudo de novidade, mas quando chega uma novidade diferente, que não seja de tecnologia, ela se retém e não quer. E as pessoas também que, como você está falando, na crença não se satisfazem, elas ficam batendo cabeça em vários lugares, batendo nas portas, procurando. A gente conhece gente que teve várias crenças, estão procurando até hoje, não estão satisfeitos, e às vezes vão até em dois lugares, vão num lado e vão no outro, ao mesmo tempo, porque nada satisfaz. Então, está aí o universo de desencanto, que não é crença, é uma cultura, uma nova cultura do terceiro milênio.
Falou muito bem, que não é uma forma de crença. Mas as pessoas querem mudar, eu vou mudar a minha crença, mas não é mudar a crença. O universo em desencanto, desencanto quer dizer solução. As pessoas se chocam, acham que o termo desencanto é uma dizer, estou desencantado da vida, como se fosse desiludido.
Aí, comecei aqui o programa falando, desencantou-se, salvou-se.
Redimiu-se de tudo, essa coisa toda que é a palavra desencanto, ela traz um conteúdo de informação da solução. A solução da vida está no desencanto. Aquela velha história, o cara lá, o jogador de futebol, né? Vamos falar do futebol aqui, que no brasileiro gosta muito de futebol e vai entender muito bem isso, que muita gente já sabe disso. É aquela velha história do jogador famoso, que um contrato milionário, 15 rodadas não consegue fazer um gol. Quando ele faz o primeiro gol, aí todo mundo fala, desencantou. Não é isso? Desencantou quer dizer o quê? Acertou, até que enfim a pessoa acertou. E a humanidade está há 21 eternidades, ou há trilhões e trilhões de anos, neste mundo, sem saber que estava aqui há tanto tempo, e encantada. Chega o desencanto, está aí, salvou-se. É tão simples e objetivo, porque toda a carga de informação do encantado era uma coisa doutrinária, era uma coisa que, ao mesmo tempo que promovia o avanço, mas também mantinha o atraso. Sempre tinha uma dose contrária, né? Como você mesmo falou aí, o lance da tecnologia. Por exemplo, tem um celular, última geração, coisa e tal. E quanto mais você o usa, mais você se afasta do convívio, às vezes, das pessoas, de uma certa forma. Quer dizer, do convívio físico. Há uma outra forma de convívio, há uma outra modificação. Mas é mais ou menos isso. Uma nova tecnologia, normalmente, sempre traz um pouco de veneno, e às vezes muito forte, nas relações humanas. Então, é o preço que se paga pelo conforto. E o desencanto não é mais uma opção nesse sentido. O desencanto é a revelação que toda a humanidade sempre foi avisada através das profecias, dos anúncios, e sempre houve essa perspectiva de encontrarmos algo diferente. O livro Universo em Desencanto é exatamente isto, que tudo que foi anunciado é a imunização racional. Mas vem de uma forma tão simples e natural, e as pessoas criaram uma grandeza da crença que cada um teve nas profecias do Apocalipse, dos anúncios, etc, etc, criaram uma grandeza como que um ser barbudo descesse das nuvens, abençoando todos e arrebatando todos de volta para o céu e coisas do gênero. Mas não é bem assim, não. O desencanto, a solução da vida, está no indivíduo.
O filho, eu costumo dizer até que a figura que criaram, barbuda, é muito hollywoodiana.
Hollywood. Mas não havia Hollywood há 2000 anos passados. Acho que Hollywood é consequência disso.
Não poderia ter nascido naquele lugar uma pessoa com aquela figura de traços tão finos.
Não, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, e as pessoas também que conhecem um pouco da história. Não havia máquina fotográfica há 2000 anos passados, e a Igreja Católica tratou de criar a sua forma bem agradável de comunicar a religião, a sua forma de crer, uma forma de domínio, mas uma forma necessária, nada errado nisso, não é uma crítica que nós estamos falando, é apenas constatando que houve processo de evolução, como eu mesmo já falei ainda há pouquinho, né? A questão da crença, ela é boa, mas a pessoa precisa estar sempre se atualizando. Então aí chega o desencanto e cria esse choque, de certa forma, nas pessoas. Vamos ouvir agora aqui.
Porfírio, só antes de ouvir, muitos anúncios, muitas profecias, e nessas profecias e nesses anúncios, diz lá que tem um povo de branco.
São os detalhes, mas nós vamos falar isso depois, porque nós agora vamos ouvir aqui um áudio do nosso amigo Paulo Loreto. Por que desencanto?
Desencanto por quê? Pensar que se é uma coisa que não se é, ou ser algo somente aparentemente, pode servir temporariamente para alimentar a vaidade, a ilusão ou mesmo a irresponsabilidade, quando menos a alienação. A triste situação de desconhecimento de si próprio é a realidade horrorosa e pavorosa do ser humano. Chamamos essa situação de encanto e seus participantes de encantados. Assim a humanidade é encantada. O encantado é aquele que não sabe dizer o porquê o mundo é da forma que é, ainda que procure na cultura artificial se instruir de várias formas e se instrumentalizar de modelos e equipamentos para ter uma aparência de resposta ou poder dizer que sabe alguma coisa, ou que talvez essa coisa esteja no infinito, e dessa forma conservando e alimentando os finitos e os transfinitos. É o viver sem se conhecer. E assim se faz acompanhar pelo atraso, pela rudez, pela brutalidade e pela ferocidade, atributos também do encantado, porque ele não sabe dizer o porquê assim é e ignora o seu estado verdadeiro natural de ser. Desconhece que é ferramenta comandada pelas energias que lhe deram esta vida provisória, aparente e passageira. Tampouco sabe por que é comandado pelas duas energias que lhe dão esta vida provisória. O encantado é ferramenta dessas energias e não sabe dizer o porquê. Vê que tudo se transforma nessa vida, mas desconhece o porquê que tudo se transforma, o objetivo das transformações. Nada sabe dizer sobre isso. Olha para si mesmo e se vê em um tudo categorizado como um bicho, apenas que na classe de racional e não irracional, mas não sabe dizer o porquê está nessa categoria. Os encantados não sabem dizer de onde são e de onde vieram e nem para onde vão. Vivem desconhecidos de si mesmos e de tudo que existe. Pensam que são o que não são, sem saber por que pensam. Sofrem e não sabem por que sofrem. Morrem e não sabem por que morrem. São destruídos pelo sofrimento e não sabem dizer o porquê estão ligados na energia da destruição. São condenados a sofrer sem saber por quê. São condenados à morte sem saber por quê. Por quê? Encantados. O encantado vê, passeia e vive neste mundo, segundo o mundo, e não sabe dizer o porquê vive nele, e está na classe de animal racional, porque não sabe por que é um animal racional. Se soubesse, tomaria as providências e o rumo necessário para deixar de assistir. Resumindo, um encantado não sabe a causa e a origem de coisa nenhuma, e vive pensando que sabe, e vendo em si mesmo que nada sabe. Julga e pensa que é o que não é, porque não sabe por que pensa e não sabe por que imagina e por que é um animal racional. Enfim, o encantado é aquele que parece que sabe tudo e não sabe nada, por viver iludido com tudo e consigo mesmo. Não sabe dizer por que está existindo neste mundo, porque vive encantado consigo mesmo. Então, desencanto por quê? Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Vamos ouvir a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Seu canto, nossa melodia. Ter nesta vida um guia que é a morte. Disse de noite pra chorar de dia. Agora uma voz se faz ouvir. A voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. O seu poder, poder dos poderes, irá do norte ao último rincão. Vai dar à morte o poder da vida. Vai dar à vida o viver de irmão. Agora uma voz te faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Não haverá pranto nem dor. Somente ele pode definir que existe um mundo eterno interior. Pra onde vou?
povos, não há guerra. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Muito bonita essa música.
Muito mesmo.
Mostrando que existe um mundo eterno interior. Olha, esta música é mais antiga do que eu na cultura racional. Eu me julgo antigo. Mas já desde 1975, 74, que ela já existe. Eu não sei porque eu cheguei em 1976, já estava pronta essa música.
75 já tinha.
O primeiro programa de rádio que eu participei.
Inclusive era muito falado de Delvi Cruz na época.
Inclusive o primeiro programa de rádio que eu participei era a Rádio Difusora Duque de Caxias, com o nosso amigo João Cruz, Walter Campos, Mauro Guanabara, aquela galera da tropa de elite, né? Que foi criada lá com o senhor Manuel Jacinto Coelho, em Belfor Roxo, o Ivan Marinho, quase que posso chamar de meu padrinho hoje, que sem preconceitos, professor Ivan Marinho, lá da Universidade Rural, que me deu um apoio extraordinário para conhecer a cultura racional. Então, esse programa lá na Rádio Difusora Duque de Caxias, essa era uma das poucas músicas que nós tínhamos naquela época, Desencanto Universal, quase que tocava todo dia. Maravilhosa. Existe um mundo eterno interior, dizendo que existe uma energia hoje materializada em forma de máquina do raciocínio. A coisa já era dita naquela época, né, Oswaldo?
Por fim, eu fiz muita divulgação com Orlando Dias, Tim Maia, João Roberto Kelly, que não fazia na rua, mas a gente sempre conviveu lá dentro de
O Universo em Desencanto, o livro Universo em Desencanto apareceu exatamente no final de 1969 para 1970. E as primeiras caravanas começaram, me parece, que em 1972. Ainda não estava completa a obra dos 21 volumes, mas já se faziam caravanas. A primeira, eu não participei naturalmente, apenas história, lá na Praça 15, uma divulgação assim, meio que difícil, vamos dizer assim, difícil de entender, porque saiu uma galera, mais de 100 pessoas para a Praça 15, de repente com um livro que nunca ninguém tinha ouvido falar. Imagine o choque cultural que causou no povo daquela época. Mas foi necessário quebrar esse gelo, essas pedreiras todas, e para a gente chegar, para nós chegarmos agora a este plena consciência, que hoje podemos dizer assim, de que existe realmente um mundo superior, e esse mundo superior está representado internamente dentro de cada um de nós pela energia do habitante que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio no istmo do mesencéfalo, a glândula pineal.
Por fim, uma outra pessoa também que eu conheci, Procópio Ferreira também.
Olha, muito se você tempo, começar
foi
agora...
Foi um grande divulgador, né, de cultura racional.
Não tenho dúvida.
São pessoas que são famosas que divulgaram muito. Como o Tim Maia, hoje a gente continua, ele continua divulgando. Mesmo ele já tendo até falecido, até hoje a música dele divulga muito a cultura racional.
É verdade. Nomes, se formos falar de nomes daquela época, podemos até acabar esquecendo alguns, mas são pedreiras. Foram nomes pedreira que aconteceram justamente para quebrar essa aparente contradição do desencanto para o encanto. Porque a mudança foi assim meio que no início um pouco parecia que ia quebrar. E hoje ainda tem muita gente ainda nessa esquina, nessa dobra aí de sair do encanto para entrar no desencanto. Mas como a quantidade absoluta hoje de pessoas que já conhecem o desencanto, que já dobraram este, que chamaríamos aí o cabo da boa esperança, né? Que ia numa direção e agora já começa a perceber que a direção é exatamente a continuação daquela, mas no sentido de subir. Quer dizer, a continuação, mas no sentido de subir. O grande nosso problema no início é que nós achávamos que o desencanto era contra o encanto. E não é. O desencanto não é contra o encanto. O desencantado não é contra o encantado. O encantado é contra ele próprio, não precisa que o desencantado seja contra. Então, as pessoas que vão se desencantando, vão se informando, elas não precisam ser contra aqueles que não querem se informar, porque os que não querem se informar já são contra eles próprios. E claro, eles vão achar que somos nós, os desencantados, assim vamos dizer, que estamos contra eles. Não, não estamos contra eles, não estamos contra ninguém. A cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém. Mas a pessoa que não conhece, acha que é. Mas a pessoa que conhece, sabe que não é. Esse jogo de entendimento é que nós podemos chamar o cabo da boa esperança, que aí muita gente ainda não conseguiu dobrar. Mas muitos já estão chegando e dando esta razão suprema de que o livro Universo em Desencanto tem uma origem muito, muito especial e que as pessoas precisam dar mesmo atenção, porque não é contra aquilo que você aprendeu. O que eu quero dizer com isso tudo é que muda um sentido, mas não contradiz. A cultura racional não contradiz tudo aquilo que você veio aspirando dentro da sua crença.
Só vem acrescentar mais conhecimento, né?
E que a pessoa, naturalmente, e aí é, por isso é que é individual, a pessoa tem que fazer a inversão dentro dela. Olha, o meu mundo interior agora é o que está em cima, é o desencanto. Não é mais aquele mundo interior que eu colocava dentro de mim, que era a imaginação.
Porfírio, a pessoa tem que fazer, mas só que é bom anunciar para as pessoas que isso acontece naturalmente, né? Você não força uma barra, eu vou mudar. Não, você vai mudando através do conhecimento, da cultura, você vai tendo um movimento interior, que vai mudando o seu estilo, sua vida, seu... tudo isso, seu
aí,
modo de vida.
Arrazoando bem isso, é porque a pessoa se deixa dominar pela imaginação. Ela ficou imaginando a solução, querendo alcançar a solução.
E a solução é simples.
E a solução não é pela imaginação e tampouco pelo pensamento. Mas ela não, a gente não sabia disso, que a imaginação e o pensamento só tinham a missão de preparar e não de solucionar. A solução não está nem no pensar, nem no imaginar. Está no raciocinar. E o raciocínio só começa a trabalhar depois que conhece. Enquanto acredita, o raciocínio não funciona. O crente não desenvolve o raciocínio porque ele é crente. Porque ele quer ser crente. É a opção dele. Não estou querendo dizer que ele não pode ser crente. Ele tem que ser crente, mas ele tem que ser crente evoluindo para uma forma diferente de crer, porque a própria crença pressupõe isso, não a estagnação. É só para a gente deixar bem claro, porque nós temos uma audiência bastante forte nessa linha da crença, e que as pessoas se julgam verdadeiras, e eu tenho certeza que a força da crença é que faz a pessoa sentir a verdade, mas não quer dizer que seja. Porque aí a gente chama atenção, é onde cada um dentro de si vai começar a se dobrar perante si próprio, a sua própria razão. Nosso argumento é para que ela se motive a fazer isso. Porque é aquela velha história, se a pessoa sabe que a sua crença é verdadeira e é certa, mas vê o outro que tinha uma crença às vezes até maior do que a dele já se dobrando, então ele, vem a incerteza da imaginação e do pensamento, porque a crença é uma imaginação. É uma sugestão extremamente necessária, salutar enquanto a pessoa ainda não conhece. Mas quando chega o desencanto, aí cada um, podemos até atribuir a isso o sentido do juízo final, cada um tem que fazer a sua escolha pessoal, é individual. Por isso que a cultura racional não é uma doutrina. Porque se fosse doutrina, nós poderíamos fazer escolha coletiva, né? Aquela chamada imunização de rebanho, né? Vamos botar o rebanho para imunizar. Não é assim. É individual, porque cada um assume a liberdade agora, a consciência perante o Criador, o verdadeiro Criador, não aquele que me foi sugerido pelas crenças dos antigos. E os antigos eram bem mais caducos do que os de hoje. Então as crenças é que vieram se renovando, e a ciência tem uma parte de crença, mas é também... é uma forma de acelerar esse processo de mudança. E a natureza mudou a forma de ensinar. Ela não ensina mais pela crença, não ensina mais pela fé, não ensina mais pela esperança. pelo pensamento, pela imaginação, a natureza agora. Aí vou, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a forma de usarmos a crença para nos sabermos, nós sabermos, cada um dentro de si, fazer essa dobra, dobrar esse cabo da boa esperança e sair da boa esperança para entrar na solução da vida. Mas para fazer isso, cada um na sua casa, nós não temos igrejas, não temos templos, não temos pregações, não estamos fazendo pregações. Estamos fazendo divulgações, argumentações, para que cada um examine dentro de si isso. Então vamos ouvir agora a nossa amiga Bernadette. Filho,
antes de ouvir, só lembrando de novo como comecei aqui o programa. Há viventes que leem o Universo de Desencanto e não sabem o que quer dizer. Porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Então, está aí. A solução do mundo está aí. É só você, ó, agarrar de unhas e dentes.
Então vamos ouvir o que a Bernadette tem a dizer sobre o livro O Universo em Desencanto.
O que é o livro Universo em Desencanto? É um livro que define os destinos do mundo e da humanidade. E quem podia fazer isso? Somente o maior ser do mundo, Deus. É o livro que está a verdadeira origem da humanidade, que informa como toda a humanidade tem que voltar à sua origem e como tudo vai voltar ao que era antes de ser como é. É um livro de um conhecimento de uma grande cultura, mais elevada deste mundo, porque é de um mundo superior ao nosso. O mundo racional é o verdadeiro conhecimento de salvação eterna de toda a humanidade, com base com lógica, com princípio e fim, e solução definida de todos os mistérios e enigmas. É o livro considerado como livro Deus, porque onde chega, resolve e soluciona os casos intricados da vida. É um livro que nos prova de onde viemos e para onde vamos. É um livro que equilibra o ser humano. É um livro que nos esclarece o porquê que assim somos e antes de sermos assim, o que éramos e por que deixamos de sermos o que éramos para sermos o que somos. É um livro que liga toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de lá, a pessoa receberá todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui na vida da matéria. É um livro que revela como a humanidade foi feita e como este mundo foi feito, e tudo e todos, antes de assim ser, o que era. É um livro que revela o antes de ser e o porquê de tudo e todos assim serem, a causa e a origem de tudo. É um livro que prova e comprova, com base e com lógica, o princípio deste mundo como foi e o fim do mesmo como é. São de suma importância e da maior grandiosidade universal as mensagens do Racional Superior, o verdadeiro Deus. É o livro que revela a fase da natureza que está em vigor, que é a fase racional. E quem possui esta obra vai conhecer o que é esta fase e ficará amparado por ela, protegido por ela, orientado por ela e salvo por ela. É um livro sem mistérios, que define tudo de princípio a fim, com base lógica racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. Só agora, neste século, é que viemos conhecer quem é Deus, porque até então ninguém conhecia o verdadeiro. É um livro destinado à verdadeira salvação da humanidade e como é feita. É um livro que revela os efeitos do alfabeto artificial sobre a humanidade e o que é a cultura racional, e o que é a energia elétrica e magnética e a energia racional. O antes de assim ser, e como se originou assim, e por que se formou assim, e por que aí está assim. Elétrico e magnético, e a energia racional. É um livro completamente diferente dos nossos aqui na Terra, por ser um livro feito pelo mundo racional, pelo racional superior, o verdadeiro Deus, por ser feito pelos habitantes de um mundo superior ao nosso, e que soube fazer toda essa revelação da formação desse nosso mundo inferior, o mundo superior desvendando o mundo inferior. E se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe outro que deu causa a este. Se existe este antimundo, é porque existe um supermundo, um mundo superior que deu consequência a este. Então, este é um antimundo, porque antes deste existiu outro que deu consequência a este. E toda essa revelação sobre este antimundo vem do supermundo, o mundo superior a este, que é o mundo racional, que é a causa desta deformação ou degeneração racional. Então, está aí toda a revelação do nosso universo, do antes de tudo assim ser e da origem que originou este mundo e sua criação, a vida.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, no Várzea Shopping, segundo piso, na livraria Clube Cultural. E o telefone é 2742-0674.
E aproveitando a informação que você acabou de dar, ontem mesmo estive lá na livraria, temos o primeiro volume à disposição lá com o nosso amigo Ivan. Apareça lá na livraria Clube Cultural e adquira o primeiro volume do Universo em Desencanto. E se você não puder ir no Várzea Shopping, aqui em Teresópolis, você pode também entrar na internet no site www.universoemdesencanto.com.br. E aí, o livro Universo em Desencanto, que é a palavra desencanto que causava aquela estranheza toda, que a mim também causou no princípio, mas desencanto, desencanto é desilusão, eu estou tão animado com a vida, eu estava com 20 e poucos anos, né? E que maravilha que era a vida, e sabia que um dia ia morrer, ia ficar velha, aquela coisa toda. Mas o desencanto veio e me mostrou exatamente o oposto, é que eu não vou ficar velho nem vou morrer, eu vou saber agora, me conhecendo, poder viver eternamente, não com este corpo de matéria, mas com o corpo de energia, que a gente, pelo desenvolvimento do raciocínio, pela ligação com a leitura desse livro, a gente consegue encontrar esta verdade que estava esperando e está agora atuando dentro de nós, a verdade das verdades, que é a energia do mundo racional, do céu, que está na nossa pineal, no nosso céu material. A pineal é como se fosse o nosso céu material. Então a energia do céu, do mundo racional, está na nossa pineal, que é exatamente o que está em cima da coluna vertebral. Compreenderam? É o mesmo sentido, tanto geográfico quanto razão, da razão de ser. Então nós estamos aí agora ouvindo a nossa amiga Sônia, de Socorro, São Paulo, falando sobre a verdade é uma só.
A verdade é uma só, é racional. Não existem duas verdades. Nesse mundo de matéria, onde tudo é ilusório e passageiro, como poderemos saber o que é verdadeiro realmente? No 8º volume do Histórico, o Racional Superior esclarece que, abre aspas, a verdade triunfa e a mentira não, fecha aspas. O ser humano, após percorrer 21 eternidades, chegou à fase da civilização e ainda encontra dificuldade para discernir sobre o que é verdade e mentira, pois ainda vive de experiências nesse mundo de aparências. A falta do saber verdadeiro é a causa da inconsciência que leva a humanidade ao sofrimento visto que fica tateando nas experiências das ciências, filosofias e religiões, sem obter o resultado esperado, para pautar sua vida com tranquilidade e segurança. E, consequentemente, aumenta o seu sofrimento, onde muitos enlouquecem de tanto sofrer com as decepções, buscando até a morte. No entanto, a natureza que é a geradora e mantedora de todos os seus feitos, vinha há milênios sob a regência da energia magnética, no primeiro milênio, e da energia elétrica, no segundo milênio, lapidando e preparando tudo e todos, justificando que tudo é preciso e necessário para a evolução do ser. Que ser? O ser racional. Para chegarem à fase atual, no terceiro milênio, onde, desde 1935, a natureza está sob a vigência e a regência da energia racional. Sendo assim, estamos observando que as máscaras do encanto estão caindo vertiginosamente. E muitas coisas estão vindo à tona mundialmente, inclusive o alinhamento dos planetas, causando uma grande rebordosa universal, onde tudo isso concorre para o esclarecimento e a limpeza da casa e a separação do joio e do trigo, favorecendo a entrada da energia vigente, que é a energia racional. Porém, como devemos proceder para saber onde está a verdade e deixar de viver enganados pelas mentiras que encantam e enganam? O ser humano é de índole boa, porém desconhecia sua verdadeira origem, justificando a brutalidade, a rudez e o atraso, apesar da evolução tecnológica, científica, filosófica e religiosa, que estão sob a regência do pensamento e imaginação, que são duas máquinas de lapidação. E com a mudança de fase, a natureza não alimenta mais essas energias, aumentando a lapidação de todos. Na natureza, tudo para acontecer é necessário o tempo, o preparo e o amadurecimento. E no devido tempo certo, a divina providência providenciou a vinda de um ser que se materializou com o nome de Manuel Jacinto Coelho, com a nobre missão de nos trazer o conhecimento verdadeiro que está transcrito nas brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto, que contém a imunização racional. E assim, a humanidade está tendo a oportunidade de entrar em contato com a energia racional, contida no livro Universo em Desencanto, e através da leitura reflexiva, diária e constante, desenvolverá a maior potência que era desconhecida do ser humano e que está latente e adormecida na glândula pineal, materializada na forma de máquina do raciocínio, aguardando seu desenvolvimento para se desencantar dos encantos, mentiras e ilusões que só trazem aborrecimentos. E com a verdade das verdades contida no livro Universo em Desencanto, em seus lares ou onde estiverem, sem a necessidade de frequentar lugar algum, receberá a orientação, o amparo e a proteção do ponto orientador verdadeiro, e assim viverá com equilíbrio, paz e saúde, e terá a oportunidade de retornar ao seu estado natural e original, que é na planície racional, do mundo racional, de onde tudo e todos vieram e retornarão no tempo certo de cada um, na condição de puros, limpos e perfeitos, como eram, ou seja, corpos de energia de massa cósmica no mundo de verdade, que é o mundo racional. Sendo assim, compete a cada um procurar fazer por onde se libertar dos encantos e das ilusões, e pautar sua vida com o conhecimento verdadeiro, que é a imunização racional, contida no livro Universo em Desencanto, e que está ao alcance de todos, bastando apenas se propor a conhecê-lo, para se conhecer e saber como encontrar a verdade verdadeira e deixar de sofrer, porque quem sabe não sofre. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. No mesmo elo pra frente, Brasil.
E abraçando a todos os nossos colaboradores que mantêm o nosso programa no ar aqui, muito importante, que nós temos um apoio muito grande de muitos estudantes da cultura racional. Abraçando Maurício e Ana de Jardim Cachoeira, em Nova Iguaçu, Alencar Moquetá, em Nova Iguaçu também, a Cecília de Cascadura, no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira, no Meia, o Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo, o Sonival Alves, Morungaba, Dr. Yasuyoshi, Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia, e mais alguns outros que até se omitem de serem anunciados. Agradecemos a todos que colaboram com o programa Terceiro Milênio, de uma forma ou de outra. Pois volta.
Nós temos um programa no YouTube, Terceiro Milênio 21, e vou mandar um abraço para a equipe desse programa, e você também vai assistir no YouTube Terceiro Milênio 21. A equipe do programa, Dr. Carlos Reis, professor Horta, Léo Lima, Sônia Regina de Socorro, que já falou aqui, participou do nosso programa hoje, a Bernadette também participou, Dr. Luiz Cláudio, professora Nádia, Edivaldo de lá de Nova Iguaçu, Eleda de Formiga. Abraço para vocês todos.
E ainda tem o Paulo Loreto e outros nomes assim, que já nem lembro aqui, mas a gente vai abraçando todos aqui, do Nelson Redaelli também, que tem participado aqui conosco. Um abraço para toda a equipe do Terceiro Milênio, a equipe que colabora com o Mundo Racional. E para os nossos ouvintes no Brasil, eu começo dando aquele abraço carinhoso para Sorocaba, cidade de Luz, lá no noroeste de São Paulo, né? É noroeste mesmo? É, eu acho que é. Minha geografia às vezes fica até meio virada. O Miro, Mirão, grande Mirão, já dobrou aí os 80 anos, já está pronto para voltar para o seu estado natural. Prontinho, né? Um abraço antes que você saia desta vida de matéria. E a Cecília Negrini, que o acompanha também muito maravilhosamente lá em Sorocaba. Um abraço também para a Pedra e para a Márcia, que são estudantes da cultura racional, e uma infinidade de pessoas que nós sabemos que estão lá sendo abraçados. João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, a Mary São Bernardo, a Cida de São Paulo, o Nelson e Selma Redael, também aquele abraço, a nossa formosa família Santos, a professora Iracema, que é a mãe da água, que é a Bete, e a Bete, que é a mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson. Um abraço para essa família racional em Campinas, São Paulo. Tá? E também para o nosso amigo Celso Veloso, lá em Campinas. E um abraço para o Jefferson, lá de Rio Claro. Maravilhoso. Um abraço coração, Jefferson. Bom trabalho que vocês fazem aí em São Paulo também. Maravilhoso. A Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu. A Carmelita, em Bangu.
Sônia Carmelita, abraço.
Isso. E a Wilson Pantoja, de Pilares, lá no Rio de Janeiro. O Otávio, de Jacarepaguá, também. O casal MM, Magna e Madalena, em Benfica, no Rio de Janeiro. Sempre ouvindo nossos programas gravados aqui do Terceiro Milênio. Também o cantor Santos e a Vilma, e o Álvaro de São João de Meriti, o Anders Pepe em Niterói, o Wagner Ribeiro em Aperibé, aquele abraço, o Ari, a Caravana Racional de Taucara, né? A região noroeste aqui do Rio de Janeiro. Um abraço especial lá para Madalena, terra da Dercia, nossa amiga Josélia, lá de Santa Maria Madalena, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas, né, também, e o Edilson Duda e o João Rosa de Castelo, lá do Piauí, mais uma cidade do Piauí, sendo abraçada aqui pelo programa Terceiro Milênio. A Geralda Juiz de Fora, a Iradines de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli Socorro, São Paulo, a Elizabeth Leite de Curitiba, Luiz Miguel de Ibian, Santa Catarina, Andrei de Porto Alegre e Márcio Momesso, você sabe quem é, Roda Cósmica, de Floripa, Santa Catarina. Tá bom?
No exterior, a Elisa Lopes, o Jennifer Lopes e o Alan Lopes em Westminster, Califórnia, Altever Fernandes em Tustin, na Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Stália Acevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Cláudio de Oliveira em New Milford, Connecticut, e Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, a Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona na Espanha, João de Lima Neto na Espanha também, o Armédio no Cairo, no Egito, professor Folab Mohamed na Nigéria.
E aqui em Teresópolis, nosso amigo Ari Chocolate, aquele abraço, a Janete Balbino, a Mônica Quinupi, o Roberto Cuso e a Graça na Quinta da Barra. Um abraço a todos que prestigiam o programa Terceiro Milênio aqui na Geração
Por
2000.
Filho, a Dirce e o Benedito que envolve o nosso programa com mais 9 pessoas. Um abraço a vocês. A Isa lá de Americana também fica ligada no nosso programa. E a Josimara de Minas Gerais. Um abraço a todos. E um abraço especial para a Beth, que mandou para o nosso programa passado uma mensagem. E as pessoas adoraram e mandaram um abraço para você, Beth. Então, todas as pessoas, a Dirce, o Benedito, a Isa, a Josimara, todas mandaram um abraço para você e agradeceram pelas palavras lindas que você mandou para a gente aqui na gravação. Muito obrigado a todos pela atenção. Não perca tempo, conheça o livro do Universo Desencanto, a Cultura Nacional. Se você quer saber mais, nós temos o programa no YouTube também, Terceiro Milênio 21. Obrigado a todos, boa noite, obrigado e tchau.